agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo e esse é o seu programa Papo de Geronto. O programa que fala do envelhecimento populacional, ele traz aqui convidados especiais e hoje nós temos a grande honra de contar com a presença do professor Marcos Ortiz Nishihara Chagas. Ele é médico, especialista em psicogeriatria, ele é um especialista em cognição, demência, depressão e outros estudos, né? Uma pessoa muito competente. E professor, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui.
Eu agradeço o convite, muito obrigado.
A gente começa, professor, falando com uma preocupação, acho que de todo mundo quer envelhecer, né? Qual a relação que existe entre o envelhecimento e doença mental ou saúde mental?
Eu acho que um ponto que a gente tem que pensar, né, é que com o envelhecimento existem algumas perdas funcionais, né, diminuição da capacidade funcional. Então a pessoa vai perdendo às vezes autonomia, não consegue fazer algumas atividades que ela fazia anteriormente, e isso está relacionado com algum sofrimento psíquico, algum sofrimento emocional, né? A quantidade de pessoas que tem algumas patologias, inclusive tem algumas patologias que são específicas, que aparecem mais com o envelhecimento, por exemplo, a demência, né? Então uma perda de memória, isso vai acontecendo com o envelhecimento. Mas dependendo do grau que isso acontece, a gente vai pensar em quadros específicos que são mais comuns no envelhecimento.
Então, existe, de fato, uma relação entre o envelhecimento e diminuição dessa capacidade de manter a saúde mental? Existe uma relação?
Eu acho que um dos fatos é que o envelhecimento em si, muitas vezes, ele funciona ali como um fator estressor, né? E de muita mudança, não só estressor, mas de muita mudança. Então é um momento que às vezes as pessoas trabalhavam e param de trabalhar, né? Então isso pode ser que tenha um impacto na vida da pessoa. É um momento que às vezes até a conformação familiar muda, né? Então às vezes eu tinha um filho lá morando comigo, um neto morando, de repente isso muda, ou vem o neto morar, né? Então todas essas mudanças, claro que elas vão impactar na saúde mental da pessoa, né? Então, essas mudanças que acontecem no envelhecimento, sejam, inclusive outras mudanças, são mudanças também biológicas, né? Então, todas essas mudanças biológicas, psicológicas, sociais, elas vão ter um certo impacto na saúde mental, porque elas influenciam.
E, professor, existe algum tipo de mudança que tem mais influência nessa questão?
Acho que é um conjunto, né? Então é um conjunto de vários fatores que vão influenciar. E isso também depende, uma outra coisa é que depende do transtorno que a gente fala. Então se a gente for falar em demência especificamente, que inclui doença de Alzheimer, demência vascular, isso está diretamente relacionado com o envelhecimento. Agora quando a gente vai falar em outras patologias como depressão, transtorno de ansiedade, então isso tem influências diferentes, né? Então, o peso, às vezes, do biológico é maior, é menor, o social é maior, é menor, isso depende do que a gente está falando e também depende especificamente da pessoa, né?
Cada um tem uma reação diante do problema,
diferente,
né?
Exatamente.
Agora, professor, quais são as doenças mentais mais prevalentes na população idosa?
Eu acho que talvez aqui a gente tenha que citar essas que eu estou falando, então, demência, né? Depressão e ansiedade. Eu acho que. E outras alterações comportamentais, muitas vezes ligadas a quadros cognitivos, que são as demências.
Certo. Né? E, professor, a idade aumenta, essa incidência, ela aumenta também.
Aí vamos pensar, então, vamos falar agora, se a gente for falar especificamente, demência, que é muito comum e ela é mais comum no envelhecimento, né? Então, vou conceituar um pouquinho o que é demência. Então, demência, ela é um quadro clínico que eu tenho um prejuízo de algum domínio cognitivo, seja um prejuízo de memória, um prejuízo de linguagem, um prejuízo da minha capacidade de planejamento. E isso leva a algum prejuízo na minha funcionalidade, na minha capacidade de fazer algumas coisas que eu fazia anteriormente. Então, aí eu tenho um quadro de demência. O quadro mais comum é a doença de Alzheimer, corresponde a mais ou menos 60% dos casos de síndrome demencial. Esse quadro, com o envelhecimento, ele vai aumentando. Então, acima de 60 anos, a gente tem aí, do ponto de vista epidemiológico, mais ou menos 8 pessoas a cada 100 têm uma síndrome demencial. Mas quando a gente vai pegar a estatística de pessoas, por exemplo, com 90 anos, a gente tem que mais ou menos 40, 50 pessoas têm uma síndrome demencial. Quer dizer, esse número ele vai dobrando a cada 5 anos.
Entendi.
Quanto mais velho, maior a possibilidade de eu ter um quadro demencial.
Entendi.
Né? Quando a gente pega outras patologias, então vou falar depressão. Depressão ele é mais ou menos igual da população geral. Né? Tirando que existem outros fatores estressores associados e aí você tem outras consequências. Tá. Né?
A depressão, tanto no idoso como na população mais jovem, ela tem uma
é mais ou menos a mesma coisa. Uma prevalência na vida aí de 10 a 20%. Né? Então tem estudo com 16, tem estudo com 20. E essa prevalência, né, ela se mantém no idoso. Então, se pegar as pessoas, é mais ou menos 10% das pessoas vão ter depressão.
Agora, professor, uma coisa muito comum é as pessoas elas começarem a esquecer fatos recentes, né? Ah, onde é que eu botei tal coisa? Ah, esqueci que o telefone e tal. O que seria realmente um fato preocupante e o que seria realmente necessário investigar quando a pessoa começa a ter algum indíciozinho que está esquecendo as coisas?
Uma coisa importante, assim, é que a gente ter a queixa, né, de memória, a queixa de esquecimento, é algo relativamente comum.
É comum.
Né? E não significa que a pessoa vai ter doença de Alzheimer. Ela pode ficar preocupada, né? Por quê? Porque pode ser que eu esqueço, porque eu tenho talvez algo de atenção. Se eu for muito ansioso e estiver fazendo... Então, por exemplo, uma coisa que às vezes um jovem ele faz múltiplas tarefas, isso exige uma atenção dividida. Às vezes, com envelhecimento, a gente consegue fazer isso menos e parece como isso pode aparecer como uma queixa de esquecimento e talvez seja algo mais de atenção, né? Então, isso é uma das coisas. Mas, claro que se isso é mantido... Então, por exemplo, eu percebi que eu estou esquecendo mais do que há 2 anos atrás. É interessante procurar uma ajuda para fazer uma avaliação, né? Porque mesmo que eu não tenha nenhum prejuízo ainda, a gente tem um quadro anterior à síndrome demencial, à doença de Alzheimer, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Ou seja, eu comecei a ter um problema de memória, né? Pode ser que não seja, então, como a gente falou anteriormente, mas pode ser que eu tenha um problema de memória, mas ainda ele não tem um prejuízo tamanho que eu continuo fazendo minhas coisas. Porque muitas vezes eu crio estratégias para esse problema que eu estou tendo. Então, eu começo a anotar, eu faço na agenda, eu prego o negócio na geladeira.
Isso,
Então, essas estratégias que eu tenho faz com que eu não tenha o prejuízo
e
ainda.
São estratégias válidas, né, professor?
Muito válidas, muito válidas.
E, por exemplo, professor, quando uma pessoa começa a esquecer o fogo do fogão ligado, alguma coisa fervendo, ela, por exemplo... Ela esquece a senha do banco, que é uma coisa importante, né? Isso é muito frequente, começa a se tornar muito frequente. É necessário uma investigação mais profunda?
Aí é necessário.
Quando as coisas perigosas começam a acontecer...
Aí é o que a gente está falando, que já começa a ter o prejuízo.
Começa,
né,
a ter o prejuízo.
Então, por exemplo, comecei a esquecer... Antes eu não esquecia, mas agora eu comecei a esquecer toda semana, eu esqueço, queimo o arroz. Né? Então, eu comecei a ter prejuízo e tenho que ficar preocupado, né? Por quê? Porque quanto antes eu souber o que eu tenho, melhor. Uma das coisas que é importante, assim, quando a gente está falando de síndrome demencial e a gente pensa que o mais comum é Alzheimer, é de fato isso, mas eu tenho alguns prejuízos de memória, pensando em memória, que eles podem ser reversíveis. Então, por exemplo, tenho mesmo a depressão. A depressão ela pode melhorar e ela causa um prejuízo de memória muitas das vezes, principalmente em idoso. Né? Então, ele pode ter um quadro de tristeza, humor deprimido e levar um prejuízo de memória. Eu posso ter, por exemplo, outras patologias clínicas que podem piorar a memória, por exemplo, hipotireoidismo. Então, pode ser que nessa investigação e essa queixa, eu tenha que investigar se a pessoa não tem hipotireoidismo, porque às vezes melhorando o hipotireoidismo, eu posso melhorar a memória. Então, uma das coisas é, se eu tenho a queixa, o melhor é eu procurar para investigar, procurar um profissional de saúde, né? Talvez, inicialmente... Talvez para a população, alguém ir na unidade de saúde da família, falar que está acontecendo isso e, se necessário, um encaminhamento para um especialista, seja um psicogeriatra, um psiquiatra, um neurologista, etc.
Entendi. O serviço de atenção básica do município de São Carlos oferece serviços que podem rastrear...
Que poderiam inicialmente fazer essa investigação.
Fazer esse rastreio, né, professor? E, professor, no caso da pessoa que precisar desses serviços, né, ela conta aqui no município de São Carlos com... quais serviços especializados para esses tipos
inicialmente,
de...
Inicialmente, eu acho que inicialmente a entrada na rede de saúde, ela tem que ser feita pela unidade básica de saúde ou pela unidade de saúde da família, né?
Uhum.
E aí, após isso, ela tem que ser encaminhada para atenção secundária. E aí a gente tem o CEMI, né, um centro de especialidades. A gente poderia, inclusive, ser encaminhado depois para a unidade de saúde escola, né? Então, uhum, a gente tem alguns serviços que poderiam... complementar essa investigação ou aprofundar essa investigação. Mas eu acho que o inicial é, caso isso, né, a pessoa tenha a queixa, está vendo que tem prejuízo, unidade básica de saúde.
E é importante, professor, ressaltar que a doença, ela é reversível ou irreversível? Ou depende da doença mental?
Quando a gente está falando da síndrome, quando a gente está falando de demência, especificamente da síndrome de demência, o caminho é: tem um prejuízo cognitivo, seja de memória, tem um prejuízo funcional, né, nas atividades que eu fazia, e eu vou investigar a causa.
Certo.
Aí a causa, ela são várias. Então, uma causa é a doença de Alzheimer. Aí, cada causa, eu vou pensar em alguma coisa.
Tem um tratamento específico.
Tem um tratamento específico. Do mesmo jeito que eu vou pensar, então, depressão. Então, eu vou pensar num tratamento específico. E aí, esse tratamento específico, ele vai falar pra gente se é o tempo, a duração, o tipo de medicação, etc. Então, na demência, a mesma coisa, e nos demais transtornos mentais também. Então, é de cada um.
Certo. Então, a depressão é um estado reversível. Ele, tratado, a pessoa pode reverter.
Melhorar.
Melhorar. É, a Parkinson,
doença de Alzheimer,
ou algum outro tipo de demência, são reversíveis ou
então,
não?
A doença de Alzheimer e a doença de Parkinson é especificamente uma alteração principalmente motora, né?
Uhum.
Inicialmente, né? Tem sintomas não motores, mas inicialmente é uma alteração motora. E a doença de Alzheimer, tanto a doença de Alzheimer quanto a doença de Parkinson, uhum, são as duas principais doenças neurodegenerativas,
uhum,
do cérebro que a gente tem. Então, elas não são reversíveis.
Não são reversíveis.
Não são reversíveis. São doenças neurodegenerativas, mesmo com tratamento. O quadro, ele progride.
Ele progride.
Então, o tratamento prévio, ele melhora muito, né, alguns sintomas, em algumas pessoas mais, em outras menos.
Uhum.
Né? Então, mesmo em Alzheimer, tem gente que com a medicação ela pode melhorar um pouco e com outras não.
Uhum.
Mas as mesmas medicações para essas duas patologias são medicações principalmente sintomáticas. Então, elas melhoram alguns sintomas, mas elas não mudam o curso da doença.
Não mudam.
Não mudam.
E, professor, existem maneiras de se descobrir essas doenças de maneira que elas estejam bem no início para que se retarde o processo
Então, do agravo? Por isso que quando existe a queixa e existe algum prejuízo associado, o ideal é a pessoa procurar, porque aquele quadro que eu falei que é o comprometimento cognitivo leve, ele acontece previamente e seria um momento que a gente não tem tanto ainda... no caso da doença de Alzheimer, ainda tanta deposição de beta-amiloide, que é o substrato específico da doença de Alzheimer, né?
Uhum.
Então, talvez ali seria um momento que a pessoa poderia... É que não tem um tratamento curativo, a gente acabou de falar, né?
Isso.
Mas ela poderia usar medidas que são medidas que poderiam prevenir ou...
Retardar.
Fazer com que progrida tão rapidamente a patologia.
Uhum.
E o interessante, eu acho que aí é importante falar, porque essas medidas... Né? Então, quando a gente pensar assim, o que que previne demência? O que que previne doença de Alzheimer, inclusive? Quais são os fatores de risco que a gente poderia atuar? Então, qual que é o fator de risco de doença de Alzheimer? Hipertensão arterial. Então, a pessoa tem a pressão alta, diabetes mellitus, dislipidemia, que é alteração de colesterol. Então, nível de atividade física baixo. Quer dizer, o que previne a doença de Alzheimer especificamente é tudo o que a gente teria que fazer para ter uma vida saudável.
Entendi.
Né? É claro que uma pessoa que ela já começou a perceber que ela tem prejuízo de memória, ela teria que fazer isso tudo. Talvez ela já teria que estar fazendo previamente.
Tá.
Mas a gente teria que reorientar que ela faça isso. Né? Alimentação saudável. E isso é bem interessante porque, assim, no começo eu falei que a prevalência ela vai aumentando com a idade.
Uhum.
E a população está envelhecendo. Se a população está envelhecendo, significa o quê? Que provavelmente a gente esperava que a prevalência de demência, né, desses prejuízos de memória, que eles aumentassem. E era isso mesmo que a gente pensava. Mas vários países que investiram em prevenção, em promoção de saúde, eles estão mostrando justamente o contrário.
Estão reduzindo?
Estão reduzindo. Olha. Por que que eles estão reduzindo mesmo com a população envelhecendo? Porque os fatores de risco, eles são fatores que a gente pode atuar. Né? Não é um fator de risco que a gente fala assim, não, não tem como, não tem o que eu fazer. Não, tem o que eu fazer.
Né? Nós aqui no programa, professor, a gente fala muito do envelhecimento saudável, das pessoas participarem de, os idosos, né? Participarem de grupos de atividade física, grupos de atividade de cognição, cognitivas, grupos de socialização. Essas atividades, elas são benéficas, então, para se prevenir essas doenças que
todas
a gente
são.
Todas são.
Né? Todas são. Tanto atividade física, né? Então o nível de atividade física está relacionado com, e aí está relacionado com envelhecimento saudável, envelhecimento ativo.
Uhum.
Inclusive, e aí a gente vai incluir. Então tem a atividade física, mas também atividades de estimulação cognitiva, isso também está relacionado com uma possibilidade menor da pessoa ter um risco de prejuízo cognitivo, seja comprometimento cognitivo leve, seja demência. E uma coisa interessante, isso começou com alguns estudos, inclusive, por exemplo, começaram a verificar que pessoas que eram bilíngues, elas tinham uma menor possibilidade de ter demência.
Olha.
Né? Provavelmente por quê? Porque ela tem uma atividade de estimulação cognitiva que ela teve ao longo da vida.
Maior.
Né? Então, isso então não é só o fato de você falar outra língua. É o fato, provavelmente, qualquer atividade que você faça, seja aberto para fazer atividade, para ter interação social, etc. Isso provavelmente diminui o risco.
A gente, na verdade, né, professor, não vemos o cérebro como um órgão que deva ser exigido como um músculo, né?
Uhum.
E pelo que o professor está falando, quanto mais a gente exercitar esse cérebro, mais ele vai ficar...
Mais ele vai ter o menos risco de ter algum declínio lá na frente.
De algum agravo, né?
Isso tem um conceito bem interessante também, que é o conceito que a gente chama de reserva cognitiva, né?
Uhum.
Por quê? Porque um dos... outro fator de risco que tem para a gente ter mais, né, Alzheimer, demência, é a escolaridade baixa.
Ah.
Por que que a escolaridade baixa está associada com isso? Porque, como a gente falou, o declínio, o prejuízo de memória, ele tem que estar associado com prejuízo nas atividades da pessoa, na capacidade funcional dela. Então, se a pessoa tem uma escolaridade mais alta, ou às vezes a escolaridade nem é alta, né, mas ela se envolveu com várias atividades durante a vida, é provável que a reserva cognitiva dela seja maior. A capacidade dela de usar uma estratégia quando ela tem um prejuízo é muito maior.
Entendi.
Né? Então, quando a gente falou assim, começou a ter um prejuízo de memória, mas tem gente que usa N estratégias.
É verdade.
Se eu não consigo ter uma estratégia para usar uma via alternativa, provavelmente eu vou ter a chance de ter alguma limitação mais rápido que uma pessoa que tem essa possibilidade.
Verdade. Agora, professor, a gente está falando de idoso, né? E as pessoas que estão aí na faixa dos 30, dos 40, 50, elas também são acometidas por esses agravos que a gente está falando?
Aí, demência especificamente, ela é mais comum em idoso, ela pode acontecer em pessoas mais jovens, isso depende também do tipo de demência, né?
Uhum.
E depende aí da causa. Então, por exemplo, a maioria das... Se eu tenho uma doença de Alzheimer que é muito genética, pode ser que aconteça mais cedo, né? Agora, quando a gente fala de outros transtornos, isso também pode acontecer em pessoas jovens, né?
Uhum.
Isso aí, às vezes, até numa prevalência até maior, né? Então, vou pegar transtornos de ansiedade, de forma geral, elas acontecem mais em pessoas jovens do que em pessoas idosas,
uhum,
né? Existe uma tendência no idoso diminuir a quantidade de transtornos de ansiedade,
uhum,
né? Claro que existe uma discussão se é o jeito que a gente mensura isso, mas existe uma tendência em estudos mostrando que diminui o transtorno de ansiedade.
Uhum.
Tá?
E professor, a gente vê hoje, né, que a sociedade cada vez mais, a gente vê pessoas morando sozinhas, idosos morando sozinhos, né? Para o idoso que mora sozinho e sente que está começando a ficar esquecido, né? A gente tem hoje em São Carlos bastante idosos nessa situação. Qual seria, assim, uma receita para que ele não fique suscetível a acidentes, né? Existe alguma, algum serviço, alguma coisa que possa ser feita para ajudar essas pessoas que moram sozinhas e começam a ter esse tipo de ocorrência, né? Existe algum atendimento domiciliar?
Então, eu desconheço.
Não tem nenhum serviço que possa ajudar.
Eu acho que aí talvez teria que checar a rede dele, né? Eu acho que sempre a porta de entrada tem que ser a unidade básica de saúde, a unidade de saúde da família, para que cheque toda a rede onde ele pode se inserir, né? E também ver a questão, onde que está a família desse idoso, se tem família ou não.
Já envolve assistência social.
Exatamente, nesse caso, né? Aí tem que fazer outros encaminhamentos, né?
Agora, se o professor tivesse que fazer uma receita para as pessoas que estão nos ouvindo, para prevenção desse tipo de agravo, ou seja, doença mental, como se manter a saúde mental em dia, como a gente tem um envelhecimento com essa dimensão da nossa vida preservada, né? Qual seria uma receita, professor?
Eu acho que a ideia é justamente envelhecimento saudável e ativo.
Ativo,
né?
Que começa antes, né?
Que começa bem antes, né? Começa bem antes. Então, aí é cuidar alimentação, fazer uma atividade física bem feita, ir regularmente num profissional de saúde para avaliar se está tudo ok, se não está, né? Então, eu fazendo tudo isso, provavelmente a minha... Né, ter uma vida tranquila, de preferência sem estresse, isso é super difícil, né? Mas enfim, isso seria o esperado.
Com esse salário mínimo,
então,
com
essa aposentadoria, tão fácil, né? Mas isso seria o que, de fato, faria com que eu diminuísse transtornos mentais de forma geral,
certo,
né? Isso todos, né?
E agora, professor, mais homens ou mulheres que sofrem de transtornos mentais?
Quando a gente fala, e aí depende, né? Eu acho que aí depende do transtorno mental que a gente fala. Vou falar dos dois mais comuns que eu falei, que é depressão e transtorno de ansiedade. Demência é praticamente a mesma coisa entre homem e mulher. Isso depende do estudo. Às vezes tem um pouquinho mais de mulher, mas a expectativa de vida da mulher, ela é mais alta. Então, talvez isso seja o motivo. Mas para transtorno, para depressão e para transtorno de ansiedade, de forma geral, é mais comum em mulher.
Mais comum em mulher.
Mais comum em mulher.
Agora, professor, um trabalho muito legal que eu sei que você tá fazendo é o uso do canabidiol no tratamento da doença de Parkinson. Eu queria que o professor falasse um pouquinho, porque o tema canabidiol traz um pouquinho de discussão, né? Eu queria que o professor falasse um pouquinho dessa pesquisa, que já é antiga, eu sei que o professor há muito tempo trabalha com isso, e quais são os avanços que foram conseguidos,
nos últimos anos.
Isso.
Aí, né? Essa é uma... O uso do canabidiol, ele está bem... está sendo usado e testado em vários transtornos, né? Então, a minha linha especificamente é estudar com doença de Parkinson, talvez a gente vai começar um outro estudo aí especificamente para alteração comportamental em demência. Então, assim, essa história do canabidiol, ela começou como? Ela começou já há uns 10 anos, tentando estudar algumas alterações comportamentais na doença de Parkinson. Só que, num estudo inicial, a gente percebeu que o canabidiol, ele podia ter algum efeito, inclusive, na doença de Parkinson, nos sintomas motores da doença de Parkinson. Então, a gente foi avançando para testar isso, né? Quando a gente foi testar nos sintomas motores, a gente percebeu que ele melhorava muito a qualidade de vida então, pelo relato, né, a gente testou em algumas doses, comparou com placebo. Então, os pacientes relatavam que o bem-estar, eles tinham, né, mais bem-estar, diminuía a ansiedade, etc. E a gente fez um estudo aqui na universidade e a gente acabou mostrando isso, que numa dose aguda, provavelmente, ele diminui sintomas de ansiedade, ele diminui a amplitude, o tanto que a pessoa treme, principalmente quando ela está mais ansiosa. Isso em pacientes com doença de Parkinson. Né? É claro que, vou falar um pouquinho do canabidiol. O canabidiol, ele é um componente da cannabis, né? Então ele não é cannabis, e ele é um componente que ele não tem os mesmos efeitos do outro principal componente. A cannabis tem vários componentes, que é o THC, né? Então, se a gente pensar assim, o canabidiol não dá o efeito barato que o THC dá e que a cannabis dá. Ele tem um outro efeito, que é um efeito mais ansiolítico, mais sedativo, etc, tá? Então esse é esse componente. Então, especificamente, foi o canabidiol que a gente testou nesses pacientes. E a gente testou, nesse último estudo, em dose aguda. Significa que, né, talvez as pessoas estão ouvindo e falam assim, então vou tomar canabidiol, né? Então, só para a gente saber que a gente está testando, de fato, tem resultados muito interessantes, já que ele diminuiu o tanto que a pessoa treme a ansiedade, Mas ele ainda está em fase de teste.
Está em fase de teste. Que legal, professor. Professor, a gente agradece muito a sua presença, os seus esclarecimentos. As portas aqui estão abertas. Quando o professor quiser divulgar algum trabalho, quiser falar dos avanços aí que está conseguindo em suas pesquisas. E muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, professor.
Eu que agradeço. Boa tarde aí aos ouvintes.
Valeu, obrigado.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.